Diniz Neto, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Bom, Diniz, estamos aí nos últimos atos da governadora do estado, Cida Borghetti, e entre eles tem um projeto que cria um fundo para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura, envolvendo inclusive parceria público-privada, municípios. Queria que você explicasse um pouquinho isso para a gente.
Vamos falar já sobre isso, só fazendo uma atualização aos ouvintes. Aquela sessão que nós nos referimos no Assunto é Política pela Manhã,
exatamente,
continua até agora.
Opa!
A sessão não terminou, ou seja, ela avançou durante toda a hora do almoço e continua nesse momento. Os vereadores estão lá debatendo projetos. Nós falamos.
Quantos projetos
mesmo que
você falou?
16 projetos na pauta. Portanto, continua. Teve também um pequeno expediente bem prolongado e para traduzir.
Um pequeno expediente prolongado.
Para traduzir isso aos ouvintes, um pequeno expediente é um momento da sessão que é dedicado aos vereadores que pretendem fazer uso da tribuna. Então, eles se inscrevem e vão até a tribuna fazer os seus pronunciamentos. Isso antes de entrar na pauta, na ordem do dia que fica ali aguardando esses pronunciamentos.
Uhum.
E hoje muita gente falou. De modo geral, houve uma espécie de despedida oficial dos vereadores eleitos deputados estaduais, sendo que a grande maioria dos vereadores desejou sucesso e fez um pronunciamento simpático e positivo aos dois vereadores que se elegeram deputados estaduais. Com relação ao que vem por aí em termos de governo do estado, nós temos nesse momento acontecendo no Paraná a transição do governo Cida Borghetti para o governo Ratinho Júnior. Foi a equipe de transição do atual deputado Ratinho Júnior, governador eleito, que elaborou um projeto que cria um fundo de desenvolvimento de projetos de infraestrutura e que é uma das partes de um projeto que altera a legislação sobre parcerias público-privadas. E o governador eleito não tem escondido que pretende ampliar essas parcerias público-privadas. Isso fecha numa linha de um projeto de emenda constitucional, uma PEC, que o deputado estadual Ratinho Júnior apresentou na Assembleia Legislativa e que foi aprovada essa semana, alterando a legislação que se relaciona às parcerias do governo do estado do Paraná com as associações de municípios e com os consórcios municipais, os consórcios públicos municipais. Portanto, o que se entende é que o governador Ratinho Júnior terá como pilares da sua administração um incremento das parcerias com o setor privado, através das PPPs, e também com a criação desse fundo de projetos de infraestrutura, e isso é muito bom, porque seria a garantia de que recursos da arrecadação seriam aplicados onde? Em obras que vão beneficiar a toda a população. E, por outro lado, na questão dos municípios, o incentivo aos consórcios, às parcerias entre os municípios com o apoio do governo do estado. Essas iniciativas têm sido um sucesso nos últimos anos. Poderíamos citar uma dessas iniciativas, o SISA-MUSEP, ou seja, os consórcios nas 18 regiões, micro-regiões do estado do Paraná, os consórcios de saúde que atendem às consultas especializadas. O governo do estado aporta recursos, os municípios contribuem com uma parte disso, o gerenciamento é coletivo, ou seja, fica mais barato, porque é muito mais caro para o município comprar uma escala menor de consultas e serviços especializados, compra isso com o preço menor e consegue atender mais gente nas regiões, em todas as regiões do estado do Paraná. Portanto, essa eu citei como exemplo. O que eu acho é que nós teremos em diversas áreas, não apenas aí na saúde, um incremento de consórcios municipais e de parcerias público-privadas. Começamos a descortinar aí um pouco alguns objetivos de gestão do governador eleito Ratinho Júnior.
E a gente tem, de certa forma, né, Diniz, uma valorização. Se você parar para pensar dos municípios, as cidades passam a ter prioridades atendidas, coisa que é muito difícil. Às vezes você tem recursos e você não tem como transformar o recurso em obra em ação. Né?
Eu vejo assim, seria praticamente impossível a um pequeno município resolver a questão das consultas especializadas.
Por exemplo,
não tem médico lá. E teria sempre que fazer a compra numa cidade polo, por exemplo, Maringá. Mas se fosse fazer isso sozinho, seria uma coisa. Quando você se reúne com os 30 municípios, compra esse serviço de forma coletiva, compartilhada, você consegue preços menores, você tem uma escala maior e, por conseguinte, você consegue atender a população de uma forma mais efetiva. Nos dois caminhos, eu gosto dos dois caminhos. Primeiro, nas PPPs. São muito contestadas, mas são quase que um caminho único para se reduzir aquele tamanho do Estado. Essa despesa perversa que consome em custeio o dinheiro que tem que ir para obras e para serviços para a população. Então, você fica gastando com despesa, coisa que a população podia estar recebendo. Então, e mexe na eficiência dos governos também, no sentido de que você elimina a burocracia. Quando você entra pelo viés da gestão pública hoje, exige uma especialização muito grande e uma burocracia infindável, por exemplo, na questão das licitações. Só para lembrar uma, né, delas, a licitação da publicidade em Maringá, que
hoje,
ao final de dois anos não aconteceu, e há quem diga que não ocorrerá. Então, graças a quê? Burocracia, entraves, né, recursos infindáveis dos concorrentes, enfim. Então, e tudo isso, eu penso que tudo que for para encaminhar a administração pública a mais eficiência e menor custo, nós temos que aplaudir e apoiar.
Exatamente. É muito dinheiro público jogado fora por causa disso.
Ineficiência, exato, burocracia e, o que é pior, a falta de serviços e de obras que a população precisa.
O Diniz, essa questão da reforma tributária na Câmara, tem um texto aí discutindo isso. Queria que você falasse um pouco sobre isso também.
O deputado federal Enio Verri me encaminhou esse texto ontem. Eu fiz questão de separar, publiquei na coluna hoje pela manhã. E ele me fala sobre a questão desse projeto de reforma tributária que foi aprovado nas comissões da Câmara dos Deputados. Ele faz uma crítica de que esse projeto ele melhora, sim, porque ele reduz alguns impostos e muda um pouco a questão tributária, mas não ataca pontos centrais, e ele defende que aqueles mais pobres têm que pagar menos impostos, e isso não ficou claro nessa reforma. Mas eu conversei hoje com a equipe do deputado Nishimori e conversei com o deputado Rubens Bueno, e eles me disseram que esse projeto não será votado esse ano, o que significa, meu caro amigo Gilson, que o nosso querido Jair Bolsonaro
terá mais um abacaxi para descascar.
Terá que fazer reforma tributária no ano que vem, ou seja, só vai valer para quando? 2020. Essas são situações que realmente são surpreendentes, vamos dizer assim. O Congresso vai deixar tudo para o novo Congresso e para o novo governo. Isso é diretamente ruim para todos nós brasileiros, porque as coisas que teriam que ser decididas agora, até para ir melhorando um pouco a situação, vão ficar mesmo para um grande debate no ano que vem. Aí nós vamos ver se nós teremos um novo Congresso ou um velho Congresso, como, aliás, tem alguns deputados, inclusive o nosso maringaense Ricardo Barros, dizendo e alertando aqui, né?
Exatamente. Isso é aquela história chamada herança maldita, está, né, deixando uma verdadeira herança para o próximo governo.
Olha, é um momento dramático, eu vejo assim, da nossa história, né? Um governo que termina, começou com proposta de reformas, fez alguma coisa, mas ficou muita coisa ficou para depois. E é bom a gente já ir se acostumando.
É verdade.
O Bolsonaro vai ter, exatamente, muitas dificuldades.
Tomara que essas coisas não mexam no nosso bolso, né?
Ele diz que ele vai conseguir resolver. E é claro que nós estamos torcendo para que ele consiga. Mas o embate já está desenhado.
Meu caro Diniz, muito obrigado e até o nosso próximo programa.
Até amanhã,
9h40. Exatamente, 9h40. Amanhã é sexta-feira. Começando a cheirar feriado, hein? Até lá, Diniz.
Até amanhã.
Você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto e política, @cbnmaringá.com.br.